ratifica acordos comerciais com Singapura e nações europeias.
Parlamentares lançam agenda com pautas prioritárias para as mulheres.
Boa noite. Congresso Nacional apresenta a agenda legislativa Mulheres do Brasil. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o evento e tem mais informações.
A criação de cotas femininas em vagas no Poder Legislativo é uma das prioridades apresentadas por deputadas e senadoras para este ano. O projeto faz parte da agenda legislativa Mulheres do Brasil, que foi lançada em sessão solene do Congresso Nacional nesta quarta-feira. A agenda destaca leis já aprovadas e que precisam de apoio para implementação e também projetos que estão sendo analisados na Câmara e no Senado, considerados mais relevantes para desenvolvimento de ações com impacto na vida da mulher na sociedade. A mudança que cria cotas de 20% para mulheres nos legislativos federal, estaduais e municipais está no projeto que institui um novo código eleitoral no Brasil e consolida leis e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral em um único texto para simplificar as normas eleitorais e processuais do país. A coordenadora dos direitos da mulher na Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que apenas por meio da elaboração de leis, do aperfeiçoamento das políticas públicas e da fiscalização das ações do Estado, ocorre o aumento das oportunidades para os brasileiros.
A democracia só se fortalece quando mais mulheres participam da vida pública e têm as suas vozes representadas nas instituições. Mas a presença não se resume a números ou a estatísticas, porque quando uma mulher ocupa a política, não é apenas uma cadeira que se preenche, é a democracia que se amplia.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, é coordenadora do Eixo de Atuação Partidária e Processos Eleitorais do Observatório Nacional da Mulher na Política, da Câmara dos Deputados, e destacou como conquistas recentes o aumento da licença paternidade a partir do ano que vem. Ela também lembrou a lei da distribuição de absorventes em farmácias populares e a lei que estabelece a referência em escolas das mulheres importantes na história do Brasil. Também se referiu à lei que cria cotas para a presença de mulheres em conselhos de empresas públicas e mistas.
A gente precisa ter nesses conselhos pelo menos um terço de mulheres e dentro desse um terço reservado para mulheres negras e para mulheres com deficiência. Como a senadora Dorinha trouxe, não dá para travar a luta por igualdade sem olhar para as mulheres negras, sem olhar para as mulheres com deficiência, então essa é uma grande vitória que nós tivemos.
A agenda legislativa do Grupo Mulheres do Brasil foi elaborada pela Secretaria da Mulher numa parceria entre deputadas e senadoras. A agenda legislativa apresentada neste ano tem 7 eixos: enfrentamento à violência contra a mulher, participação política e representatividade, autonomia econômica e trabalho, saúde da mulher, orçamento sensível ao gênero, educação e formação e violência digital, além de inteligência artificial e ambiente online. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, menciona editoriais da imprensa que criticam a condução econômica do governo federal e o aumento dos gastos públicos. Ele alerta que a redução da jornada de trabalho pode agravar o desequilíbrio fiscal do país.
Na opinião de Luiz Lima, a redução da jornada afeta trabalhadores comissionados, como garçons e vendedores, e força pequenos comércios a aumentarem suas despesas com contratações. Ele avalia que a inflação dos alimentos vai corroer ainda mais o valor real do salário mínimo.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, rebate as propostas de privatizar os Correios e Telégrafos diante do déficit financeiro. O parlamentar argumenta que a lógica puramente comercial para a estatal prejudicaria o atendimento a pequenos municípios e regiões isoladas.
De acordo com Tadeu Venere, os Correios exercem um papel social indispensável na distribuição de benefícios e na integração nacional, que não pode ser medido apenas pelo lucro. Ele cobra apoio do parlamento e do governo para valorizar os trabalhadores e recuperar o caixa da empresa.
Trabalho. Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto que institui medidas para o acolhimento de trabalhadoras após o fim da licença maternidade. A deputada justifica que o período de retorno ao trabalho costuma ser marcado por demissões e exclusão profissional.
O projeto de Denise Pessoa estabelece que empresas com mais de 20 funcionários adotem programas de atualização e preservação de cargos para as mães. Segundo ela, o mercado de trabalho não pode obrigar que elas escolham entre a carreira profissional e a maternidade.
Política. Ética. O Conselho de Ética aprovou nova suspensão por 60 dias do deputado Marcos Polon. A repórter Noelle Nobre acompanhou a votação.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão do mandato do deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, por 60 dias. A punição foi recomendada pelo relator do caso, deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia. Marcos Polon é alvo de uma representação apresentada pela mesa diretora da Câmara. Ele é acusado de ter feito declarações de cunho ofensivo e depreciativo contra o presidente da Câmara, Hugo Mota, durante manifestação em Campo Grande, em agosto do ano passado. Marcos Polon disse que recorrerá da decisão à Comissão de Constituição e Justiça. A decisão final será do plenário da Câmara.
Estamos caminhando para um novo tipo de, abre aspas, democracia, onde o judiciário modula as leis e acaba punindo as pessoas por emitir opiniões. E isso jamais poderia adentrar nesse recinto. É que nessa casa aqui se encontram 100% dos votos válidos.
Em maio, o deputado Marcos Polon já teve outra decisão pela suspensão do mandato por 60 dias, aprovada pelo Conselho de Ética por ter ocupado a mesa diretora da Câmara em uma sessão do plenário de agosto de 2025. Polon recorreu à CCJ da decisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, analisa pesquisas de intenção de voto para o governo estadual e cita estudos sobre comportamento eleitoral para defender que governos bem avaliados tendem a influenciar a escolha de sucessores.
Hildo Rocha afirma que o cenário no Maranhão ainda pode mudar até as eleições, apesar dos levantamentos divulgados nos últimos meses. Ele avalia que a presença dos pré-candidatos na capital e no interior do estado deve pesar na formação do voto.
Valdir Trindade, do Republicanos da Paraíba, assume uma cadeira na Câmara e, em seu discurso de posse, afirma seu compromisso em priorizar a justiça social e a defesa da Constituição. Segundo ele, seu mandato vai focar no amparo às famílias e pessoas mais vulneráveis de seu estado.
Defensor de políticas públicas voltadas à dignidade humana, Valdir Trindade afirma que o desenvolvimento do país deve ser medido pelo cuidado com as pessoas. Ele agradeceu o apoio de lideranças paraibanas e prometeu atuar firmemente para deixar a marca de trabalho no Legislativo.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu aval à proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Rodrigo Dazaelli, do PL de Mato Grosso, celebra a mudança porque acredita que os jovens nessa faixa etária já possuem plena consciência de seus atos.
Nas palavras de Rodrigo Dazaelli, a medida atende ao anseio das famílias brasileiras por leis mais rígidas e combate à impunidade. O parlamentar assinala ainda que a redução penal abre espaço para discutir também novos direitos aos jovens, como a permissão para dirigir.
A repórter Paula Bittar acompanhou a votação na CCJ e tem mais informações sobre as discussões em torno da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 44 votos a 18 a proposta que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Atualmente, jovens que cometem infrações graves cumprem medidas socioeducativas de internação por no máximo 3 anos. A proposta principal previa originalmente a plena maioridade civil e penal aos 16 anos. Isso significa que, além de responderem por crimes como adultos, os jovens passariam a ter todos os direitos da vida adulta, como casar, celebrar contratos e dirigir. O texto tornava ainda o voto obrigatório aos 16 anos e reduzia a idade mínima para se candidatar a cargos como de vereador. Mas o relator da medida na CCJ, deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, retirou as modificações na esfera civil, prevendo exclusivamente a punição criminal de jovens acima de 16 anos. Assis explicou que retirou a parte dos direitos civis para garantir que o texto tratasse de apenas um assunto, evitando, segundo ele, confusão jurídica. Além da proposta principal, ele também apresentou parecer favorável a outras duas propostas que estavam sendo analisadas analisadas em conjunto. Uma delas sugere a redução da maioridade penal apenas em casos excepcionais, como crimes hediondos ou crueldade extrema, após a avaliação técnica do jovem. Já a outra propõe a redução geral para 16 anos em todos os crimes e estabelece que adolescentes de 12 a 16 anos também respondam criminalmente se cometerem crimes com violência, grave ameaça ou contra a vida. Segundo o Coronel Assis, a aprovação das propostas atende à vontade da população.
Representantes do povo não querem fazer a vontade do povo. Qual que é a lógica? A lógica do sentimento, né, de clamar por justiça que a pessoa tem em ter um ente querido sendo vítima de homicídio por uma pessoa de 18, 19 anos ou uma pessoa de 17 ou 16 anos.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, por outro lado, criticou as mudanças feitas por Coronel Assis. Segundo ela, o texto original era menos pior.
Porque ao menos nele tinha uma redução da maioridade, não só do ponto de vista penal, mas também do ponto de vista eleitoral. Nessa, ele restringiu somente para penal. E por que que é uma aberração? Porque ele vai ser tratado como adulto do ponto de vista penal, mas do ponto de vista civil, ele vai seguir sendo lido, tratado pela justiça brasileira como um adolescente que ele é.
O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, citou dados de um levantamento nacional de 2023 para explicar que a minoria dos jovens infratores, 12%, cometem assassinatos. Segundo ele, a justificativa de que é a população quem pede a mudança não é suficiente.
A população pede muitas vezes que o Congresso e aqueles que roubam aqui dentro, inclusive no Congresso, também sejam presos e nem por isso são presos. A população pede que nós não tenhamos mais emenda parlamentar, que o povo quer, nessa hora não vale.
O deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, lembrou que uma outra proposta de mesmo teor já foi aprovada na Câmara, mas arquivada no Senado.
E eu, mais uma vez, defendo a PEC da redução da maioridade penal. A sociedade brasileira hoje se vê sitiada pelo crescimento da violência. 25% da população brasileira hoje vive sob a influência direta de milícias, do tráfico de drogas e das organizações criminosas que dominam territórios. E, infelizmente, boa parte do exercício do comando dessas organizações criminosas se faz, inclusive, com aliciamento de menores, menores de 18 anos.
A análise da proposta que reduz a maioridade penal pela Comissão de Constituição e Justiça é apenas o primeiro passo da análise do tema na Câmara. A proposta ainda precisa passar por uma comissão especial e pelo plenário em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Turismo. Bacelar do PV da Bahia relata que a Comissão de Turismo debateu o impacto na reforma tributária sobre o transporte aéreo internacional. O deputado cobra do governo federal uma solução para evitar o encarecimento das passagens devido à cobrança integral sobre o setor.
Bacelar avalia que o aumento da tributação ameaça o crescimento do turismo em um momento de recorde na entrada de estrangeiros no Brasil. Ele também alerta que o custo maior no transporte aéreo pode afetar cargas, empregos e produtos que chegam ao consumidor.
Desenvolvimento regional. Átila Lins, do PSD, celebrou a entrega da nova Praça de Nossa Senhora de Guadalupe, em Fonte Boa, no Amazonas. A obra de revitalização do espaço público foi realizada com recursos de emenda do deputado no valor de R$1 milhão.
Átila Lins registra a emoção de entregar uma obra em sua região de origem. Saúda a população e as lideranças presentes à festa ocorrida no dia 6 de junho e anuncia novos projetos, como a construção de uma maternidade e de um balneário público para melhorar a vida das pessoas de Fonte Boa.
A cidade de Guarabira, localizada na região do Brejo, na Paraíba, vai ganhar um centro da Fundação de Apoio às Pessoas com Deficiência. É o que promete Ranieri Paulino, do Republicanos, que atuou na mobilização popular para eleger a obra como prioridade no orçamento estadual.
Segundo o congressista, o novo polo da FUNAD vai evitar que pacientes de cidades vizinhas viajem até 5 horas para fazer terapia na capital paraibana. Ranieri Paulino reforça que a medida garante mais qualidade de vida e saúde para as pessoas com deficiência.
Relações Exteriores. Câmara aprovou acordos comerciais do Mercosul com Singapura e 4 países europeus. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou 2 acordos comerciais assinados pelos países do Mercosul, um deles com Singapura e outro com 4 países europeus, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Os 2 acordos abrem mercado para produtos e serviços brasileiros na Ásia e Europa. O acordo com Singapura cria uma área de livre comércio entre o país asiático e a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. É o primeiro acordo comercial do bloco com um país da Ásia. De acordo com o texto, Singapura se compromete a conceder isenção tarifária imediata e integral sobre a totalidade dos produtos exportados pelo Mercosul. Já o Mercosul se compromete a eliminar tarifas sobre 95% de seus produtos e serviços, de maneira escalonada e o prazo de 15 anos. Ficam fora da isenção tarifária as máquinas, plásticos e aparelhos óticos, fotográficos e cinematográficos produzidos em Singapura. Singapura é o 8º destino das exportações brasileiras no mundo e 2º maior na Ásia, atrás apenas da China. Ao mesmo tempo, tem investimentos no Brasil em setores como construção naval e transportes, serviços financeiros e comunicações. O relator da proposta na Câmara, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu o aumento da relação comercial do Mercosul com Singapura.
Um país que é exemplo, o Sudeste Asiático é a região hoje do mundo, uma das regiões que mais crescem, exemplo de desenvolvimento, o Brasil tem muito a aprender com isso, esse é um acordo extremamente benéfico, inclusive mais benéfico para nós do que para Singapura. A gente precisa se libertar da dependência que nós temos de determinados polos econômicos e nos relacionarmos com a maior parte de atores políticos e econômicos possível do mundo. Portanto, maior número de parceiros comerciais que a gente puder, melhor.
A Câmara também aprovou o texto do acordo de livre comércio entre o Mercosul e 4 países da Associação Europeia de Livre Comércio: Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. O texto complementa o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia e abre um mercado de 15 milhões de pessoas com comércio de quase 500 bilhões de dólares por ano. O acordo permite redução tarifária sobre 97% de toda a exportação entre os 2 blocos econômicos. O relator do texto da Câmara, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, reforçou a importância do acordo.
Um projeto tão importante dessa envergadura que venha complementar o que já se iniciou com o acordo Mercosul e União Europeia. Com a aprovação do mesmo, nós fechamos aquela área e abrimos zonas para o exportador brasileiro continuar a ter um desempenho brilhante.
Os 2 acordos prevêem salvaguardas, como a suspensão temporária das isenções no caso de aumento súbito de importações ou ameaças à indústria nacional. Tratam ainda de normas de defesa sanitária para evitar a adoção de barreiras comerciais injustificadas. Também regulam o comércio de serviços, regras para o comércio eletrônico, acesso a compras governamentais e tratamento diferenciado para micros, pequenas e médias empresas. Os textos dos acordos do Mercosul com Singapura e os 4 países europeus seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, cobra explicações da Prefeitura de Caxias, no leste do estado, sobre a aplicação de recursos federais para a educação. O deputado afirma que escolas e creches continuam em más condições, mesmo após repasses do Fundeb e de pagamentos de precatórios.
Paulo Marinho Júnior relata falhas em serviços essenciais da rede municipal, como merenda escolar e transporte de alunos. Ele pede atuação de órgãos de controle para verificar as condições das unidades e a aplicação do dinheiro reservado às reformas.
Direitos Humanos.
Carla Dixon, do PL do Rio Grande do Norte, pede urgência na aprovação de projeto que institui o Auxílio Mãe Atípica, destinado a apoiar mães ou responsáveis por crianças e adolescentes com deficiência severa ou transtorno do espectro autista.
Carla Dixon afirma que muitas mães têm de abandonar o trabalho para acompanhar filhos que dependem de atenção permanente, prejudicando a renda familiar. Ela ressalta que a proposta combina apoio financeiro e atendimento psicossocial para quem assume a rotina de cuidado.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apoia projeto que determina a simplificação das informações nos rótulos dos alimentos para facilitar a compreensão dos consumidores. Para ele, a medida está diretamente ligada ao direito constitucional à informação, garantindo também a liberdade de escolha.
O texto, segundo Luiz Couto, é amplamente respaldado por evidências científicas que associam a clareza de informação à saúde pública. O parlamentar destaca ainda que a matéria aborda a necessidade de uma transição sobre a forma como o país lida com a segurança alimentar.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
FM conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
conhecer, se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Meus amigos da Cardeal FM, estamos de volta aqui, mais um Vozes e Saberes. E hoje eu não posso nem brincar, Paulo Viana, dizer que não quero dividir você com lá com a Excélsio. A entrevistada de hoje é Vitória, Paulo Viana. Hoje minha brincadeira. Hoje minha brincadeira é limitada. No campeão do Nordeste no ano que o Bahia não jogou. Mas vamos pro que importa, Paulo Viana. Paulo, mais uma vez a gente segue, né, naquela linha, né, da sua fala, né, que você disse que não existe programas Vozes e Saberes, e sim um único programa Vozes e Saberes, e que ele vai tendo diversos capítulos, né, é praticamente uma série, né? Ontem a gente esteve aqui com dois professores do estado, né, dois professores da rede estadual, o professor Alex Fonseca e a professora Samara Azevedo, e o tema de ontem foi Educação que Inspira e Ciência que Transforma. E algo fantástico, eles botaram alunos do ensino médio para construir um barco impresso em impressora 3D na escola, né, no laboratório de robótica, e esse barco circulou o Porto da Barra, recolhendo lixo, né? E a empolgação foi tanto que eles fizeram mergulho, a professora faz mergulho e conseguiu ir um domingo com os alunos para a praia, mergulharam. E que já estão pensando agora em fazer um submarino para limpar o fundo do mar, né? Então, assim, ontem a gente falou de ciência lá no ensino médio, né? E hoje a gente continua, né? A gente continua o tema, né? Falando de ciência. Porque é a ciência que muda, né? E a gente vê que precisamos ainda estar valorizando ainda mais as ciências no nosso país, né? E eu fico muito feliz quando vejo a escola pública do ensino médio fazendo esse trabalho e estimulando. Seja bem-vindo, Paulo Viana. Vamos iniciar mais esse bate-papo de hoje.
Ok, Thiago, um grande abraço para você, um grande abraço para nossa convidada. Feliz, uma semana extremamente produtiva, né? Falou de ontem da Samara Azevedo, do Alex, que estiveram aqui. Claro que foi extremamente empolgante, porque passou um filme na cabeça. Eu sou um defensor enorme da escola pública, porque passei por lá num momento extraordinário, e a gente vê que esse trabalho está sendo retomado com muita força. É muito gratificante na produção de ciência, acima de tudo, porque garante aos nossos jovens um futuro de uma melhor crítica, uma capacidade de decidir melhor o futuro de todos nós. Mas não esqueçamos, né, que nós começamos a semana bem com a nossa tenente-coronel.
Comandante da Copa.
Da Copa, que também falou aqui sobre as questões ambientais. Então, muito legal.
E entrevistamos ela na segunda-feira, que era dia dos oceanos. Na terça, falamos de ciência limpando o oceano.
Com certeza.
Né? E hoje a gente vai ampliando o bate-papo falando do impacto da ciência na invisibilidade humana.
Com certeza. Né? Extremamente importante isso. Então, um grande abraço para o nosso ouvinte. Não só nos prefixos da Cardeal, mas também no YouTube.
E hoje, Paulo Viana, vai ser a primeira vez que convidado pede música, né? A terceira vez que estamos aqui nos estúdios com a doutora Beatriz Duarte. Ela que é médica, é professora, é cientista e está presidindo o instituto que ela fundou, o IRP. É, instituto esse que tem um trabalho nessa área, né, de estar atendendo exatamente quem a sociedade faz questão de fingir que não vê. Né? As pessoas que moram nos lugares mais longe, onde estão ali diretamente ligadas à pobreza, ou que estão também privados de sua liberdade. Então, vamos ver como é que a ciência consegue dar dignidade, né, a esse cidadão que parte da sociedade, né, que bom que é parte da sociedade, não a sociedade toda. O exemplo está aqui, pessoas que se dedicam para estar atendendo. Doutora Beatriz, seja muito bem-vindo novamente à Cardio FM, já está acostumada com a casa, né, com os estúdios, e muito obrigado por estar essa noite aqui com a gente.
Tiago, é um prazer enorme estar aqui hoje, né, pela terceira vez. Cada vez que eu venho aqui, ele consegue me surpreender com um tema, né, um pouco mais difícil de falar, um pouco mais complexo. Mas eu fico feliz que isso tenha virado pauta e que isso tenha virado uma pauta nossa, né, que a gente consiga cada vez mais falar sobre isso. Quando eu paro e vejo o trabalho que vocês têm feito sobre popularizar ciência em várias áreas, é incrível. Então, ouvir de pessoas do ensino que estão auxiliando e incentivando alunos de ensino médio, isso é fantástico. Eu acho que ainda falta, em todas as frentes da ciência, o entendimento de que a gente precisa formar. E essa formação, ela vem no ensino médio, ela vem na graduação, ela vem na pós-graduação. E essas oportunidades, às vezes um contato desse forma um cientista, né? Desde o ensino médio. E a gente consegue enxergar isso em várias frentes, né? Com os alunos das instituições em que a gente trabalha, nas faculdades, e como eles se encantam fazendo coisas e tendo contato com isso. A maior parte deles, inclusive, está aqui assistindo. Eles estão na véspera de semana de prova. Eu pedi para eles não assistirem a entrevista, mas estão aí, porque são teimosos. Mas fico feliz de ter outros exemplos de pessoas que têm feito algo semelhante em outros níveis, né? Por exemplo, no ensino médio. Mas falar de invisibilidade, acho que dos tópicos que você me trouxe para falar, é o mais difícil, sem dúvida nenhuma.
E Beatriz, antes de você começar, só um adendo, você falou aí nessa questão de desenvolvimento do jovem. É interessante que o professor ontem, Alex, ele trouxe algo muito, muito importante, né? De você conseguir incentivar um ponto, ser exemplo ao ponto tal para esses jovens, que ele disse assim, ele fazia banca, né, porque os alunos têm que fazerem um TCC no final e tal, na banca. Chegou um momento que os alunos estavam trazendo novidades que eles tiveram que correr atrás dos professores para poder acompanhar e buscar. Peraí, até aqui, você aí que os alunos estavam ultrapassando a barreira. E eu fiquei muito feliz com isso. Isso é muito gratificante. Eu digo, isso é produzir ciência e saber.
Eu acho que tem uns tempos que um aluno, na verdade, um ex-aluno meu, me mandou uma frase, e a ideia da frase era mais ou menos assim: que uma pessoa que ela realmente transformava a educação, ela ensinava alguém a ser o que ela não sabia que ela podia ser. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Quando você consegue levar alguém a um patamar em que essa pessoa não acha que é possível chegar. E é o momento em que você realmente conseguiu passar essa barreira aí da educação e formar alguém, não só educar, né? Você conseguiu formar uma pessoa que está pronta para formar outras pessoas, eu acredito, né? Então, eu espero que muitos dos meus meninos estejam preparados para isso muito em breve.
Então aqui, viu? Estou aqui. Cadê a gente aqui? Luan Araújo, professora Beatriz, exemplo de pesquisadora e docente. Yasmin Carneiro também aqui, é uma referência. Estão acompanhando a gente aqui direto pelo YouTube. E é interessante, vamos fazer esse link das duas entrevistas, como você traz assim, a oportunidade de estar próximo, despertar um novo cientista. Estou lembrando aqui da nossa primeira entrevista, a cientista Beatriz Duarte foi despertada pelo microscópio do pai.
Exato.
Então, são esses pontos que você... Porque às vezes a gente fala de ciências, fala de, por exemplo, NASA, de astronauta, como se fosse algo tão distante. E às vezes a gente percebe com esses exemplos que não está distante, né? Claro, vai precisar esforço, vai demandar dedicação, abdicar de algumas coisas, mas É um sonho que tem como conseguir chegar.
E quando você faz isso com um projeto de Estado, que eu estava lendo recentemente uma revista científica, falando do grande projeto da Índia, que hoje força as escolas a ter, né, a matéria da... Do espaço, de busca, de conquista do espaço, da aviação, né, espacial.
A forma como você trata...
Formando jovens para isso. Então, é muito legal isso.
A forma como você trata a educação e como você inspira, né, ela muda o jogo. Então, você conhecer e você ver pessoas que chegam em lugares que você não sabia que eram possíveis e elas se tornarem reais e palpáveis, faz com que você entenda que você consegue chegar ali. E esse é um momento de uma virada de chave muito grande, quando essas pessoas, elas se tornam pessoas, né? Elas deixam de ser um herói lá muito, muito distante, e você entende que é um ser humano e que ele passou por muita coisa, mas que ele chega ali. É, você chega nos lugares na medida que o seu esforço lhe leva. E isso para tudo, né? Para você conseguir formar uma pessoa, você precisa primeiro inspirar ela, mostrar que não é fácil, mas apoiar ela nos momentos em que ela tiver... ela tiver alguma dúvida de que ela é capaz de passar para o próximo passo. Então, esse é o seu, não é, você não tem que minimizar a dificuldade do caminho. Você tem que estar ali para incentivar no momento em que ela achar que ela não consegue atingir o próximo nível. E mostrar para ela níveis acima. Então, é realmente mostrar que aquela pessoa ela pode ser mais do que o que ela imaginava que ela podia ser. E nisso, eu acho que é onde faz muito bem um link com o principal tema que a gente veio falar hoje, que é ciência transformando, né, vidas e botando as vidas à frente. Uma coisa que ficou muito clara nos últimos 10 anos, por assim dizer, assim, que a gente vem trabalhando com tuberculose, com doenças infecto-contagiosas, é que os feitos individuais, eles são pequenos. Quando você faz isso sozinho, não funciona. Você precisa formar pessoas que sejam grandes multiplicadores e que você amplia o seu leque de atuação. Porque quando você é sozinho, você até vai mais longe, você vai mais direcionado, você perde menos tempo, né? Você consegue... Eu acho que pessoalmente é mais gratificante, talvez, em um certo ponto. Mas na hora em que você consegue ampliar o leque, você ter pessoas que vão sendo formadas e elas estão sensíveis à causa, você causa um efeito manada. Então, você cria uma propriedade de um problema e essa pessoa ela começa a ficar sensível a esse problema. Então, você apresenta o problema, você mostra que dá para resolver, você mostra que é difícil, mas você mostra que com essa ajuda você é capaz. E isso perpassa por formar pessoas e tornar elas aptas para deixar pessoas que antes eram invisíveis para a sociedade se tornarem visíveis. E para isso elas precisam enfrentar a vulnerabilidade. Então elas precisam ver a vulnerabilidade no campo, elas precisam atender pessoas em estado de vulnerabilidade, elas precisam saber que isso existe, elas precisam estar sensíveis a isso. Elas precisam entender que os problemas que são problemas para essas pessoas não são problemas para elas. Porque elas não estão acostumadas com isso. E esse é o choque que talvez consiga mudar horizontes daqui para frente. Então, eu, quando Bia cientista, quis ser cientista no microscópio do pai, Bia queria ganhar um Nobel. E eu tinha uma segurança e uma certeza muito grande de que essa ia ser a grande coisa que eu ia fazer na minha vida. Né? E isso era uma grande certeza. Ganharia um Nobel um dia. Hoje, quando eu olho para trás, eu acho que eu seria mais feliz vendo um dos meus alunos ganhar o Nobel. Porque ia ser uma realização de formar alguém que consegue mudar coisas, né? Que consegue mudar o mundo.
Até porque ele também seria seu, né? Se você consegue levar...
Agente multiplicadora. Agente multiplicadora.
Você é um grande amplificador. Você se torna um grande amplificador. Talvez seja essa a palavra, né? Um amplificador de carreiras, de pessoas, de...
E quando você fala em formar equipe, uma coisa que eu percebi, Paulo, até na... Quando o IRF se torna instituto, o relato do Dr. Pedro Carneiro também, que do IRP, que a sua forma de convidar, vamos, né? Então tá bom, então assim, Paulo, o pessoal ia contando que também teve a pediatra...
Juliana Bulhões.
Doutora Juliana, que ela dizia, ó, projeta esse aqui, né? Tô precisando de você, que o pessoal, peraí, mas pra quando? Ontem, né? Pra gente começar...
Viajamos semana que vem, vamos!
E que o pessoal ia, né? E assim... pessoas que tinham seus afazeres, como a doutora Juliana disse, suas famílias, mas via a grandeza da causa a tal ponto que dizia, tá bom, uma semana, Vamos. Vai apertar, mas vamos lá. Vamos,
duas, né, semanas? Vamos também.
Eu não sei como é que foi assim. Pra eles, foi a apresentação deles ali, esse fato ocorreu no auditório da apresentação. Explicar pra família que você chegar em casa, eu tô viajando daqui uma semana, vou passar alguns dias ali, né? Que projeto? A família nem sabia do projeto, né? Mas esse poder de encantar e formar grupo, formar equipe, isso é fantástico.
Os amplificadores são lindos.
Né? E quando você diz exatamente isso, né? Ir sozinho, ir junto, mas você quando vai junto e consegue formar equipes, consegue estar trazendo pessoas para isso, com certeza a roda vai ser mais forte, né?
Imagine para por exemplo, doutora Juliana, ou até para os estudantes, né? Você virar para seu pai, sua mãe e falar assim, olha, eu tô indo para Manaus, atendendo uma comunidade extremamente vulnerável, endêmica de malária, endêmica de um monte de doença, e a gente tá indo para lá mesmo assim, porque a gente acha que é importante, então... Assim, minha mãe já passou por muitos sustos desses, né? Assim, ao longo da vida, eu acho que ela, apesar dela ainda sentir, ela não se choca tanto. Mas eu fico pensando como é que é para essas famílias também processar isso, né? Porque é uma abdicação e é você balizar o risco individual em prol de um risco comum, que é muito complexo. E isso perpassa todas as esferas do IRP, né? Assim, é você... A gente brinca que, às vezes, a gente abre caixas de Pandora, né? Porque quando você torna as coisas visíveis... que antes elas não eram visíveis, parece que, na verdade, você criou um problema e não que o problema já estava ali. E isso tem vários efeitos, né? Isso tem um efeito dominó na saúde pública, isso tem um efeito dominó dentro de casa também, que é, às vezes, você chegar pro seu namorado, pro seu pai, pra sua mãe, e falar, eu vou, mesmo sabendo que eu posso pegar malária. E aí, essa pessoa vai falar, vale a pena? É o que você quer fazer mesmo? Né? O quanto isso é importante pra você... E por que você não pode fazer a vida de uma outra forma? Então, você tem que ter pessoas que são muito alinhadas com o propósito. E eu acho que, talvez, as pessoas que elas conseguem romper essa barreira, o que é uma das coisas que, pra mim, faz mais diferença, e eu tenho muita sorte com isso, em filtrar boas pessoas, é caráter. Você acaba pegando pessoas de muito bom caráter e de muito boa índole. Pessoas que querem o bem pelo bem.
É, mas tem aí, Beatriz, tem algo importantíssimo. Você fala de família, o cara... Eu, em casa eu vou, sim. A primeira ideia da família é a autoproteção. Dizer, vai nada. Né?
Segura.
É, calma, peraí. Senta, respira, bebe água, vamos...
Não. Comprou um repelente.
Calma, primeiro... Mas primeiro é um ato natural de negação por conta, eu imagino. E, agora entra um outro detalhe, que é o detalhe referencial. Porque eu imagino, e normalmente acontece muito isso, quando a gente está com as famílias, e assim, sim, vai com quem?
Ah, sim, entendi.
A referência é quem?
Com aquela menina ali, ó.
Ah, pronto, mas essa é. Quem é aquela menina? Aí com é a doutora Beatriz. Isso torna o caminho, a aceitabilidade, facilita o processo de aceitabilidade.
Facilita, mas eu acho que também quando as famílias e as pessoas às quais estão próximas, elas conseguem ver o que é feito e como é feito, a angústia e a preocupação, ela se converte em orgulho. Claro. Né? Porque você consegue ver que, na verdade, aquela pessoa está fazendo o bem. Isso é o que eu disse, eu tenho um filtro para pessoas boas, e normalmente essas pessoas boas, elas vêm de famílias muito boas também.
É porque o seu processo é de bondade, o seu processo é de ajuda ao outro, o seu processo é de inclusão, e aí
quem se alinha com
o universo acaba conspirando a seu favor, graças a Deus.
Semelhante se atrai. E a questão também que eu vejo assim, para as famílias, você traz aí um tema bem interessante, que assim, primeiro, Paulo, como você disse, né, a proteção, óbvio, né? Né? Então, assim, eu vou para a Amazônia, no começo, a depender de como o filho leve, no começo pode estar legal. Estou participando do projeto de pesquisa da faculdade, que bom, já se engajou. Né? Vamos fazer um atendimento, a professora vai, opa, que bom, está legal. Para a Amazônia. Aí que já começa a complicar. Então, se ele sobe, é aquela história. Você não disse que morreu, diz, ó, subiu no telhado, escorregou. Né?
Tem que contar a posteriori. Né? Minha mãe só sabe no dia seguinte.
Também.
Às vezes quando eu chego, mãe.
Voltei, né? Foi tudo ótimo.
O barco quebrou, fiquei presa. Aí ela sabe depois. Aí
mas
foto.
Que depois também vem a parte do orgulho, de você ver as fotos, né? Então, inclusive, o Instagram do IRP tá aqui no rodapé. Então, você vê as fotos, vê a comunidade que o seu filho pôde fazer a diferença. Né? Que é esse, inclusive, o objetivo da entrevista de hoje. É você, no retorno. Então, toda aquela preocupação que foi do momento que avisou. E aí, a doutora Beatriz aí já usou aí uma expertise, né? Avisa na véspera, que a preocupação fica curta. Depois já tem que levar no aeroporto, já não tem tanto tempo, né? Mas quando volta, aquela preocupação de ficar lá os 20, 30 dias que vocês estão lá, ela vai ser revertida totalmente em orgulho. Você dizer, poxa, nem se formou, né? E já está fazendo essa diferença para outras pessoas, né? Nem se formou e já está dedicado a salvar vidas, no caso de estudantes da área de medicina, né? Então, assim, nem concluiu a sua graduação, mas já está nessa preocupação. E é algo que encanta de tal forma que a Júlia Salles está aqui também. Boa noite, gostaria de mandar um abraço para essa excelente profissional, um grande exemplo para todos nós. Mariana Calheiros também, acompanhar a fala da professora Beatriz é sempre uma aula de ciências e impacto social. E Rafinha Toca, doutora Beatriz, você é inspiração. Então, essa questão aí, vou até usar aí a fala de Rafinha Toca, diz assim, a questão do inspirar, né, do convencer. Então, quando você traz para a questão do exemplo, eu acho que isso é fantástico para a ciência. E quando você soma, se a gente pudesse recortar as duas entrevistas, né, a que está ocorrendo e a que teve ontem, você sente esse inspirar. Porque a de ontem também aparecia alunos falando. E o encantamento do professor Alex, quando ele chegou assim, disse assim, pô, tem horas, né, de robótica e tecnologia que meu aluno está fazendo coisa que não sei nem como é que ele chegou naquilo. Eu tenho que parar, mas peraí,
deixa eu dar uma lida. Deixa eu dar uma lida.
E para ele, eu fico imaginando, foi que eu brinquei. Eu falei, pô, Alex, a gente tem aqui a mesma idade. Então, na nossa época, tecnologia, sala de aula, era um mimeógrafo rodando. Brincadeira, isso foi só na minha educação infantil rapidamente.
Mas, assim, não peguei essa fase, não. Foi,
assim, eu via.
Impressora 3D?
Não, mas impressora 3D, Paulo, não era uma coisa que eu pensava em ter, porque é algo tão sonhável.
Tão fora da realidade.
Mas na fora da realidade de um ponto, não é fora da realidade de eu não tenho como alcançar. Eu nem sabia que isso poderia existir um dia.
Né? Sim.
Então, aí você pega um menino que está fazendo um projeto, desenhando um projeto, que tem um impacto social também, sim, né? E ele constrói lá o dele. Aí aqui a gente traz hoje jovens que estão ali para se formar, para salvar vidas, né, para estar trabalhando com a medicina, e aí nem se forma e está indo ali em comunidades esquecidas, que por mais que o serviço público, e também parabenizo o IRP e parabenizo a doutora Beatriz à frente do IRP, por movimentar, Paulo, porque veio o pessoal das secretarias de Manaus daqui, do Amazonas para cá. Então você vê que ela consegue movimentar, até acordar o serviço público e dizer, olha, e eu estou falando de Manaus também, mas eu vou chegar na Bahia, que também tem um trabalho aqui, né? É porque eu vou do longe para o perto, né? Então, assim, empolgar essas pessoas e mostrar também como é fácil ajudar. O caminho é difícil, mas ajudar é fácil, der boa vontade, vamos lá. Eu estou te trazendo aqui, a pior parte, eu já perdi minhas noites, está aqui, está formulado, agora precisa executar. Né? E como é esse poder, doutora, de convencimento, já que o próprio Rafinha já disse que você é inspiração?
Olha, eu, Thiago, talvez essa seja uma pergunta que eu me faça com muita frequência. Eu não sei o porquê as pessoas elas têm feito o que elas têm feito, nem o motivo pelo qual elas aceitam continuar. Mas o que eu tenho encontrado são pessoas que têm princípios muito próximos das coisas que eu acredito para a vida, né? De que quando você define uma meta e essa meta ela é genuína e você de fato quer ajudar, você consegue. E essas pessoas elas estão espalhadas por vários lugares, né? Você trouxe um exemplo muito bom. Hoje eu até brinco, né, que eu acabei fazendo grandes amigos dentro das secretarias e dos governos. Porque eu encontrei lá, por exemplo, em Manaus. Em Manaus eu tenho uma gama de grandes amigos em que eu posso falar, por exemplo, Lara, doutora Lara Bezerra, que é a atual coordenadora do estado do Amazonas de tuberculose. Lara, quando soube da abertura do IRP, ela prontamente se disponibilizou para vir, porque ela queria falar sobre a transformação que isso tinha acontecido no estado dela com isso. E hoje a gente tem trabalhos em várias frentes e projetos, e a gente se capacita e a gente se apoia, e eles têm uma infraestrutura e dão um suporte que não seria possível sem eles. E a gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Então, a gente entendeu que essas parcerias com o governo, independente de lado político, qualquer que seja ele, elas são importantes para a perenidade, continuidade e sustentabilidade das ações que a gente faz. E isso tem sido uma meta e um objetivo em todos os nossos trabalhos. Então, a gente não entra em um espaço em que a gente não tenha todos os níveis hierárquicos, município, Estado, inclusive o Ministério da Saúde, envolvido e atento ao que está acontecendo. Porque a gente precisa que, depois que a gente deu o diagnóstico, alguém chegue ali e mantenha o tratamento e linke aquela pessoa ao sistema de cuidado. Porque, senão, vira um número e a pessoa ela continua invisível. E isso é o que não tem acontecido mais. Quando a gente entendeu que a pesquisa sozinha ela era uma força motriz de início, mas ela não era o suficiente para manutenção. Então, a gente precisava de um braço que fosse possível tornar as coisas sustentáveis. E a gente encontrou isso muito bem dentro das secretarias. Então, eles têm alas, né? Setores inteiros de equidade, setores inteiros de todos os agravos. E eles têm vontade, mas falta alguns meios. Então, às vezes falta o recurso para ter uma tecnologia ultraportátil. Nisso a gente consegue ajudar. Às vezes falta recurso para uma mão de obra que tem que trabalhar fora de expediente, porque o horário em que o governo pode trabalhar é o mesmo horário em que a população está trabalhando. Então, como é que você atende uma população que tem que trabalhar de 8 às 6? Sendo que o seu servidor ele também trabalha de 8 às 6. Então, você não atende essa população. Ela fica em limbos. E assistenciais, né? Que podem ter múltiplas causas. Então, a gente teve esse poder de convencimento, a gente teve uma boa entrada. Eu acho que a gente conseguiu falar com as pessoas certas na hora certa. E essas pessoas, elas entenderam o ideal. Porque quando a gente foi falar com elas a primeira vez, a gente tinha uma ideia que era muito forte, que a gente achava que ia se tornar realidade. E a gente ainda não sabia muito bem como a gente ia chegar, aonde a gente queria chegar, porque a gente queria transcender pesquisa. E para todas as pessoas em que a gente vendia uma ideia de transformação social e equidade através de ciência, elas falavam, vamos ajudar. Vamos ajudar. E isso virou uma grande corrente, que sai do estudante, que vai para um presídio trabalhar no dia de domingo, e passa o dia inteiro lá, trabalhando numa temperatura absurda, atendendo um monte de gente que até aquele momento ainda não conseguiu ter o tipo de atendimento e o tipo de diagnóstico que a gente está fornecendo. E chega num secretário em que fala, você está precisando de quê? Máscara? Estou enviando. Você está precisando de quê? Preservativo? Estou enviando. Você está precisando de suporte logístico? Vamos mandar carros. Né? Você não vai conseguir entrar nesse lugar sem uma 4x4. Então a gente vai providenciar 4x4 para vocês. E, tem gente aqui da minha equipe que tem folga, que quer tirar folga. Vou mandar para trabalhar com você e vou dar folga. Então, isso tem tornado o projeto sustentável. E isso fez com que a gente conseguisse atender, ao longo de um ano, mais de 1.000 pessoas em Manaus. Né? Foram exatamente 1.004. Eu lembro do número da pulseira. Né? Porque eu lembro muito claramente da estudante, né, que foi Giovana, que atendeu o paciente número 1.000. Né? Eu peguei a pulseira, passei pra ela e ela começou a comemorar, eu não entendi o que estava acontecendo. Era a meta que a gente tinha estabelecido. E ela foi a pessoa que atendeu esse paciente número 1.000. Né? E você vê as pessoas e a equipe se desdobrando, né? Atendendo em regiões muito difíceis, se sensibilizando com as pessoas, então fazendo outras campanhas, pensando em outras formas de voltar para poder fechar outras lacunas assistenciais que a gente ainda não conseguiu fechar. Então, não sei como essas pessoas foram inspiradas. Eu acho que se criou um movimento que é quase que autossustentável, porque as pessoas que estão dentro do movimento, elas acreditam tanto que isso dá certo e que a gente tem uma capacidade de transformação real, que quem está de longe fala, poxa, eu gostaria de conseguir fazer algo similar. E acaba se integrando ao projeto e também fazendo essa transformação junto com a gente.
A grandeza do projeto, né? A gente começa a falar e eu começo a imaginar, e ele é fantástico, lindo, não vai faltar adjetivos aqui para falar. Mas tem um ponto muito, muito, muito fundamental. O Estado, por natureza, ele precisa ser provocado.
Verdade.
Na natureza do Estado. Então ele não vai estar aqui no que está visível. Aqui, o que está visível aqui me interessa, porque vai para o palanque, vai para tudo e tal. Não está invisível, não incomoda, não. Então a grandeza começa aí do projeto. Mas o Estado precisa ser provocado. E aí, como é que hoje, claro, que o horizonte, né? Eu vou botar, ainda está lá distante, mas você começa a ver lá, ó, eu quero chegar ali. Né? Eu tenho até tem um poema interessante que diz assim, não é meu, eu vi num livro Ilusões isso e coloquei na minha formatura. Né? Antes de fazer, não era orador, mas era juramentista, né? Ia fazer o juramento. Aí eu disse, uma nuvem caminhando ao céu não sabe aonde vai. Mas o Senhor Deus sabe os caminhos e os desejos daquela nuvem. E todos nós também saberemos quando nos erguermos o suficiente para ver além do horizonte. Então, é um sonho legal buscar cada vez mais.
E assim, viu, Paulo, é interessante também, porque assim, uma das falas do Beatriz que me marcou aqui, eu fui até pesquisar, até por não conhecer o estado do Amazonas, que ela diz, ela leva propostas para o Estado. Né? São propostas de Estado e não ali de governo e não de partido. E aí eu fui pesquisar, fiquei curioso aqui. E olha que legal, o Estado do Amazonas, onde o IRP atua, ele é governado pela União Brasil. Né? O eleito e o atual, que provavelmente o governador vai ser candidato a alguma coisa e teve que renunciar, segundo o Google aqui, o sucessor também é do União Brasil. Só que o IRP também tem projetos no Estado da Bahia. Pronto. Onde o governador é do PT. Então, assim, é importante quando você também leva, principalmente o Brasil de hoje, que está tão polarizado, mostrando o seguinte, bom, eu estou levando ciências.
É a partidária.
Pronto,
é a né? partidária. Eu estou levando ciência. Inclusive, deixando claro, olha, eu estou levando o seu Estado.
É a partidária laico.
E laico, perfeito. Exatamente.
A partidária
mais laico que pode ser, inclusive.
E é sobre isso, né? desse sentimento, dessa provocação boa. O projeto é fantástico, é excelente. E essa provocação que você faz ao Estado, e o Estado responde, né, entendendo que é possível cuidar de todos.
Eu achei que eu não ia ter essa receptividade não, tá? Porque a gente traz muita dor de cabeça. Imagine você, por exemplo, você começar um rastreio de tuberculose. E aí você tinha uma região em que você tinha zero casos, né? Você não tinha tuberculose latente, você não tinha tuberculose. Aí a gente faz um rastreio, a cada 100 pessoas, 50 tem tuberculose latente. E por as diversas vulnerabilidades, 30 delas tem que tratar. Imagine isso num projeto com 1.000 pessoas. Né? O quanto você ataca, né, os números, e você precisa ter um estado muito receptivo para falar assim... Vamos aceitar, sabemos que, na verdade, o problema vocês não estão criando, queremos que vocês continuem. E isso é uma coisa que tem acontecido em todos os lugares que a gente tem chegado, independente de qual é a postura, qual partido, quem está à frente. Né? Quando a gente tem se reportado às pessoas que estão dirigindo as áreas em que a gente hoje tem mais contato, são as áreas de vigilância, né, em saúde. Nesses dois estados... Elas são muito receptivas e elas têm programas que elas não têm a penetração suficiente para chegar aonde a gente chega. Mas na hora em que a gente chega nesses espaços, elas dão suporte. Então, saindo um pouco do Amazonas, vindo para o estado da Bahia, aqui a gente não tinha como ter a quantidade de teste rápido que a gente precisava para fazer os testes de todas as pessoas que estavam privadas de liberdade na penitenciária Lemos Brito. Não tinha como, era impagável. Quando a gente... trouxe o projeto e apresentou o projeto ao Estado e mostrou que a gente queria fazer os testes, não foram 24 horas. A gente recebeu uma picape de testes. Todos os que vocês puderem imaginar. Né? E falando, acabou, é só mandar uma mensagem que a gente vai repor.
Maravilhoso.
Então, isso mostra que, na verdade, eles não estão com medo da gente diagnosticar casos.
Sim.
Eles estão com medo dos casos não serem diagnosticados. E isso é uma política de governo que... Há um tempo atrás, a gente não tinha. Né? A gente preferia encobrir o problema e fingir que ele não existia, porque o que não é visto, não só não é lembrado, mas também não é reportado em nenhum boletim. Se você não chega a ser um número, você é o mais invisível que você pode ser. Né? Porque se você não tem estatística sobre uma população, se você não tem a carga de doença, você não consegue fazer política pública sobre ela. Então, eu acho que o primeiro passo do IRP, quando a gente pensa no horizonte de onde a gente quer chegar, é mostrar que o problema existe. Porque até agora o problema está coberto. Então, quando a gente fala de algumas populações, população indígena, povos originários de uma maneira geral, seja ela mais distante, né, aldeado, urbano, são populações muito invisíveis. Quando você fala da população privada de liberdade, a gente ainda não tem a maturidade de entender que a sociedade sofre se a gente não conseguir parar a transmissão de doenças e dar um mínimo de dignidade àquela população. E a gente ignora que tem gente que perpassa as grades todos os dias, e a gente ignora que tem famílias que estão ali também, e uma série de outras coisas que não são discutidas na maioria das vezes. Quando a gente fala de outras populações, né, que também são prioritárias e a gente não consegue ainda enxergar elas, né, quando a gente não entende grávidas como prioridade, a gente não entende crianças como prioridade, quando a gente não consegue olhar e falar, poxa, o migrante hoje, ele deveria ser uma prioridade. Independente de qual é a sua posição a respeito de migração ou não, de tem que ter, não tem que ter, no momento em que ele está no seu país, e se ele não é tratado, ele não tem acesso à saúde, ele é um risco para você.
Sem dúvida.
E